Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da rúbrica da Rita. É um espaço onde eu vou entrevistar vários artistas do audiovisual. O meu convidado de hoje, o meu quarto convidado, é uma pessoa que eu comecei a falar através das redes sociais porque admiro bastante o trabalho dele. É de Lisboa e já vos falo um bocadinho mais sobre ele. Até já. É fotógrafo e videógrafo, trabalha com grandes músicos portugueses e influências de Portugal, como por exemplo David Carreira, Diogo Pissarra, Helena Coelho, entre muitos outros. Já sabem quem é? Leonardo Viegas. Olá! Ah. Estás bem?
Sim, senhora.
Olha, antes de mais, obrigada por teres vindo cá, por teres vindo ao Porto e por estares aqui no meu podcast.
Venho cá poucas vezes, normalmente é sempre em trabalho.
Quando vem, tens que vir descansar. Tens que ir em descanso.
Mas por acaso é um sítio que é bonito.
Sim.
E gostava de vir, assim, conhecer.
Ok. Não tens muito tempo para vir. Sim, ok. Então vou-te convidar um dia para vir sem ser em trabalho. Pode ser?
Okay.
Perfeito. Olha, vamos começar um bocadinho pelos teus 15 anos. Quando tu entraste na escola António Arroio e decidiste que querias ir para design gráfico, nada a ver com a área que estás hoje. Quer dizer, nada a ver, tem coisas em comum, mas é uma área diferente. Explica-me porque é que optaste então pelo design gráfico. Conta um bocadinho do início da tua história.
Uhum. Eu digo sempre que se não fosse design, eu, pelo menos as fotografias de produto que faço, não faria certamente com os enquadramentos ou com a visão que tenho.
Ok.
Não, porque imagina, eu tirando design, eu faço muito a pensar logo nos letterings, que na parte publicitária.
Certo.
E normalmente quando se é só fotógrafo, tenta-se fazer um enquadramento diferente, sem se pensar tanto na parte publicitária.
Onde é que vais pôr as letras, onde é que vais pôr isto? E tu já tens um bocado de noção dessa parte também.
Sim. Eu tendo todo o know-how de design, eu tiro a fotografia já a pensar, ok, ali vou pôr este lettering, ali vou pôr ali.
Sabe? Certo, e deixas o espaço para isso. Exatamente.
Então, acho que é essa parte que me diferencia nesse sentido.
Uhum.
E também na parte do vídeo, eu também penso nisso. Ou seja, quando faço o pack shot final, okay, eu penso logo, ok, é ali que vou pôr o lettering da marca.
Certo.
Sabes?
Sim.
Então, é por...
E o design ajudou-te nisso. Sim, sim, sim.
É nesse sentido que eu digo que a parte do design é fundamental para o que eu faço hoje.
Certo.
Não tem nada a ver.
Sim, sim, sim. Acaba por ser um complemento.
Mas tem,
sim,
ou seja,
certo,
na estética,
uhum,
das coisas que eu faço hoje,
sim,
essa parte é fundamental.
Ok.
Ou seja, é como dizer já a alguém que é bom gosto, não se ensina, né?
Sim, sim,
mas
sim, sim.
Estas pequenas noções, uhum, que eu
tiveste
ganhei,
no design, sim, sim, sim,
foram essenciais.
Acredito que sim. E diz-me uma coisa, o bichinho pela fotografia cresceu quando? Foi no início do teu curso, certo?
Sim,
quando tu,
sim,
apresentaste a prova de aptidão artística?
Não,
é isso?
Não? Não? Ou seja,
okay,
foi na António Arroio, o,
okay,
primeiro ano, nós andamos, nós percorremos várias áreas.
Certo. É como eu, na Soares dos Reis também andei aqui no Porto, é igual, porque temos quatro áreas diferentes.
E no primeiro ano eu fiz cerâmica, ourivesaria.
Sim, é como nós.
E depois também tive.
Tens design, tens fotografia, tens a parte audiovisual, que é fotografia e vídeo,
sim,
depois tens a revisaria, sem design.
Fotografia, mas tive fotografia analógica.
Sim, também tive.
Eu posso dizer-te que.
Nós não somos desse tempo, não é? Yeah, sabe?
Eu posso dizer-te que odiei.
Da sala escura, luz vermelha.
Imagina, gostei, mas odiei. Porquê? Porque tem essa parte do analógico.
Sim.
Fotografar com uma máquina analógica,
tem
preto
a ver,
e branco, fazer um foco daquilo.
Mas não gostavas?
Epá, não,
ai, eu adorava, sabes que eu nem aos intervalos ficava lá na sala a revelar as coisas, adorava isso tudo.
Não, mas imagina, fazer o foco, pelo menos naquela máquina, naquela,
sim,
altura.
Sim.
Epá, porque aquilo é uma circunferência.
Olha, não, estás a falar, parece um velho.
Não,
que
não,
idade
não,
é
não,
que
não,
tens?
Não. Aquele, imagina, aquele modelo de máquina, sim, que eu experimentei.
Eu trabalhava, eu tinha uma Minolta, eu acho que era. Imagina, agora não me lembro, tenho em casa, mas...
Eu não faço a mínima ideia que máquina é que eu experimentei.
Okay.
Faço a mínima ideia. Mas, ou seja, o foco daquilo era entre duas,
sim, 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 sim.
Mas tu, tu não conseguias ver se estava
chocado. Tinhas no infinito, não percebes? Não tinhas aquilo no infinito, está bom?
Não, foi muito, muito complexo. Mas, lá está, o meu curso sendo design, na minha prova final de aptidão artística, eu precisei de fotografia.
Certo.
Porquê? Eu quis apresentar...
E foi aí que veio o bichinho, então. Ah, então foi, então tinha razão.
Sim, está interligado, mas certo. No primeiro ano eu tive fotografia.
Certo.
Tive logo aí algumas noções.
Ok.
E na minha prova final de aptidão artística, eu decidi juntar as duas coisas: design e fotografia pela primeira vez. E fotografia de produto.
Ok. Porque que é o que tu ainda fazes hoje e adoras fazer, sim.
E o que. Imagina, quero fotografar um produto que é transparente. Também para começar é pelo mais difícil.
Certo. Estou a começar, tens de começar logo pelo mais difícil, não pode ser fácil.
Imagina, mesmo hoje em dia, para fotografares vidro e um objeto.
Exatamente, não é fácil, sim.
Mesmo para mim, ou para fotógrafos experientes.
Sim, sim. Não é fácil, tem ali técnica, sim, não claro que sim, claro que sim.
Então, estares a começar assim,
e estar a fazer logo isso, sim.
Tipo um suicídio. É tipo. Sabe, fecha os olhos e vai com fé. Pronto. Desde essa altura. É assim que eu faço.
Sempre na fé.
Pronto. Porquê é que eu tive que aprender fotografia? Porque eu criei um produto. O meu projeto da PA era criar um produto que eu tenho aqui.
Ah, mostra.
Aqui atrás de mim. Que é assim. Espera aí. Pronto. Que é uns brincos. E tu dizes, não, mas isto não são brincos. Ok? E não são brincos, mas são um brinco que é um aparelho auditivo. Ou que era a ideia para ser um aparelho auditivo. Isto era meio que o protótipo, ok? Porquê? Porque nós usamos óculos como um acessório, mas não utilizamos um aparelho auditivo
com um acessório. Certo. Aliás, as pessoas têm vergonha às vezes até de usar e
Seja, sei lá, nos últimos 15, 20 anos, os aparelhos auditivos tentaram sempre esconder. E estamos a falar que a minha prova de aptidão artística foi há muitos, muitos anos atrás. E
como é que surgiu essa ideia? Tinhas alguém na família que. Ok.
Sim, a minha mãe.
A tua mãe, pois
a minha
me parecia.
trabalhava nesta. Ou seja, trabalhava nesta área.
Ok.
Ok. E eu fiz 4 modelos, aqui eu tenho 3 e trouxe estes modelos que são os mais coloridos, que é para também poder-se ver.
Sim.
Mas eu tenho os brancos, eu até te vou aqui mostrar, espera aí. Isto, não havia, fica assim.
Sim, depois gira, parece mesmo um brinco.
Sim, imagina, sim. Eu acho que acabava que por ser muito mais giro.
Sim.
Tu teres um aparelho auditivo.
Já tentaste vender isso a alguém? Essa ideia. Giro.
Imagina.
Olha que giro. Sim.
Tu teres um aparelho auditivo assim. Eu acho que era muito mais giro.
E as pessoas tinham menos vergonha, porque né, parece um acessório e não.
Imagina. E até as mulheres são super vaidosas.
Sim.
Tu poderes escolher uma cor. Poderes
escolher, exatamente. Tens várias cores disso, não é? Sim.
Era uma questão de ser mais acessível.
Certo. Ou poder pôr o aparelho e mudar só, tipo, sim, arranjar uma forma de se encaixar, acho que sim.
E na altura, a minha mãe trabalhava numa empresa e meio que nós apresentámos à empresa mãe.
Ok. O projeto.
O projeto, sim. E pronto. Pai, um ano ou dois.
Depois.
Depois apareceram os AirPods.
Ok. Estás a ver?
A Apple fazia parte do grupo.
A sério? Muito bom, roubaram, não tenho ideia.
Porquê? Imagina, isto. Eu vou-te dar um modelo branco que está aqui. Vou-te dar um modelo branco que é o modelo mais fácil
mais
de tu usar.
Sim.
Que é este aqui.
Fica bem com tudo, não é? Acaba por...
Este aqui é do lado direito.
Yeah.
se tu experimentares no lado direito, vai-te servir.
No lado direito?
Sim, sim. É só para haver polémica.
Sim, assim, né?
Sim.
É. Yeah.
Estás a ver? Serve-te.
Serve. Sim. Que juro.
A ideia é, esse modelo serve também a toda a gente, sim, como um AirPod.
Exatamente.
Ou seja, eu fiz um modelo para mim.
Uhum. Que serve para toda a gente. Yeah.
Portanto, imagina, eu podia estar milionário e não ser fotógrafo.
Vai estar um dia, vai estar um dia. Olha uma coisa, e o vídeo também, porque tu fazes muito vídeo, apareceu na tua vida também. E foi na IAD, certo?
Foi no IAD.
Na IAD, ok. E como é que isso aconteceu também? Porque a fotografia já explicaste, design já explicaste, faltou o vídeo, que tu fazes isso tudo.
Sim, sim. Faltou o vídeo. O vídeo surgiu também nesta mesma ideia.
Ok.
Tudo na minha vida aparece mais ou menos
por causa
assim.
Disso, sim.
Por causa disso, que é, eu estava a fazer a minha tese. E eu precisei de criar para a minha tese vídeos sobre a tese que eu estava a fazer. E eu pensei, recolha de imagens aéreas.
Ok.
E eu pensei, eu tenho que subcontratar este serviço de drone. E o valor que me estavam a apresentar, pá, para mim naquela altura não fazia sentido.
Sim, ok.
E eu pensei, eu vou ter que subcontratar este serviço 3 vezes.
Tenho que arranjar uma solução.
Epá, eu juro, eu olhei para aquilo e pensei, eu vou contratar este serviço 3 vezes, eu compro um drone.
Exato.
E vou aprender.
E foi, tu disseste assim, muito desenrascado.
E foi assim que
apareceu. Sempre foste assim.
Sim, sim. Porque imagina, eu quando entrei para António Arroio, eu já sabia mexer em Photoshop.
Ok.
Porquê? Lá está. Na nossa altura, nós aprendemos Photoshop com revistas.
Sim. Não foi. Acho que tinha na Lábia. Eu lembro que eu ia comprar. Como é que se chamava aquela? Fotodigit. Não, Fotodigit. Já não me lembro. Eu acho que era Fotodigit.
Havia mesmo.
Havia uma foto.
Não, havia mesmo uma revista que era de Photoshop.
Sim, eu sei. Mas havia outra também de fotografia que era a Fotodigit. Eu lembro que comprava as duas. Acho que é Fotodigit. Há uma coisa qualquer.
É, nós fomos dinossauros.
É.
Mas.
É por isso que eu digo, a malta de hoje em dia tem bué da sorte. É. Tudo nas redes sociais, setes de luz, sim, tudo, não sei o quê. Espetacular.
Eu acho que hoje em dia só não sabe e só
quem não. Quem não quer. Eu também acho.
Portanto,
também acho. E só não cresce quem não, sim, quer também, porque tem tudo na net.
Tem cursos, portanto.
Mas é mesmo. E diz-me uma coisa, em 2020, quando veio o Covid, eu lembro-me que ficámos todos em casa, não é? E tu decidiste fazer aí uma mudança na tua vida, uhum, certo? Ou seja, tu começaste a aparecer mais nas redes sociais. Explica um bocadinho essa mudança e qual foi a necessidade que tu sentiste também na altura do Covid.
Olha, então, depois de fazer a tese,
uhum,
e de começar a trabalhar, eu trabalhava praticamente com empresas. Então não tinha assim tanta. Partilhava as coisas no Instagram, mas nada assim de tão. Sabes?
Tão a sério. Regular também, então. Tão a sim, sério. Sim. Sem pensar, se calhar um bocadinho, sim, não era assim.
E pronto. Vamos todos para casa.
E temos que nos mostrar e temos que inventar coisas para fazer.
Não foi tanto por aí, mas foi aquela questão de eu precisava de praticar.
Certo.
E então eu peguei praticamente em quase todos os objetos que eu tinha em casa e comecei a fotografar.
Uhum.
E fotografava, ou seja, eu mostrava nos stories que pegava nesse objeto de manhã.
Uhum.
E estava a fotografar de manhã e partilhava o resultado final à tarde.
À tarde.
E as pessoas começaram. Mas ele fotografou de manhã, sabes?
Como é que já está editado? Já está pronto?
Tipo, ele editou tudo, não sei o quê. E esta fotografia? É esta.
Sim, não tem nada a ver com esta.
Sabe? Porque eu depois mostro o antes e depois.
E depois, sim. É isso que as pessoas gostam.
Sim, sim. Sim. E depois, tipo,
já comigo é a mesma coisa, o backstage, querem ver tudo e não sei o quê. Também acontece muito isso.
Ou seja, e foi isso que as pessoas começaram a gostar de. Tipo, primeiro a foto inicial, tipo, não tem nada a ver com a final.
Sim.
E depois eu comecei com.
Mas isso é o que tu gostas, não é? Eu acho, sim, que tu gostas dessa mudança, assim, dessa edição. Sim.
E depois, lá está, eu comecei com, sei lá, um candeeiro, dois candeeiros, ou dois tubos da Leroy Merlin, sabes, com iluminação super básica.
Sim, sim, sim. Também comecei com as coisas de umas luzes do Leroy. Ai meu Deus, cada vez que me lembro daquilo, uns tubos amarelos com umas luzes assim retangulares, umas coisas. pois dá, só que o pessoal não tem noção. Sim. Estás a ver? Eu também comecei assim, lembro perfeitamente. Estou a ver as luzes hoje.
As pessoas é que não imaginam. Que dá, só que...
Sim, nós vamos comprando o nosso material consoante vamos ganhando, não é? E faturando e,
Sim, só que ou seja, é preciso adaptar. E mesmo hoje em dia eu gosto muito de voltar a pegar nesses materiais que eu ainda tenho.
Certo. E, sim, de vez em quando.
E voltar, porque hoje em dia tenho muito mais conhecimento também.
Certo. Mas, não vais fazer a mesma coisa que fizeste com aqueles materiais, vais usá-los de maneira diferente, sim.
Sim, mas voltar atrás e pegar nesses materiais e trabalhá-los.
Certo.
Também é um desafio.
Pois é.
Sabes, tipo, quando tens as coisas todas, é fácil fazer uma boa foto.
Certo.
Fazer um bom vídeo.
Certo. É verdade. Foi após o Covid que tu começaste a ter mais trabalho e começaste a ser mais conhecido também nas redes sociais e começaste a fotografar logo artistas. E foi como é que começaste a ter os teus primeiros clientes, vá, assim falando. Já tinhas alguns, não é? Mas não, acredito que o boom tenha sido maior, não é? Após
Foi mais ou menos aquilo que eu estava a te explicar, que é conforme eu ia mostrando nos stories e as pessoas iam vendo, cada vez iam gostando um bocadinho mais de ver essa questão, não só dos bastidores, mas do resultado final das fotografias. E isso também foi chegando a alguns influencers ou algumas influencers, algumas marcas, e como tu disseste no início também, alguns músicos.
Certo.
Que hoje em dia... eu faço alguns músicos mais por uma questão de sair da rotina.
Sim. Porque estás muito ali no teu estúdio.
É uma área, que,
estúdio,
gosto,
né?
é uma área que eu gosto. Que eu gosto. Mas é literalmente para sair da rotina.
Ok. E qual foi assim o artista que te deu mais visibilidade quando tu começaste? O artista ou o influencer? Não sei qual. Acho que foi influencer, não é?
Sim. Ou seja. A pessoa que com mais visibilidade com quem eu trabalhei.
Não quer dizer que seja a pessoa com mais visibilidade, mas se calhar a que te deu assim mais alcance, não é? Ou assim, mais, não sei. Mais retorno, vá.
Olha, isso é sempre subjetivo, né? Mas,
sim, eu não digo monetário, percebes? Às vezes é visual, ou mais seguidores, ou mais, percebes? Nem sempre tem que ser.
Não só a pessoa que eu tenho. Um carinho diferente.
Sim. É isso, às vezes é até
projeto,
isso, sim.
Pelo projeto que depois também trabalhámos juntos, que é a Helena Coelho, né?
Ok.
Porque depois trabalhámos a questão da aura.
Sim. Foi um projeto que se deu imenso gosto de fazer, certo?
Fizemos, ou seja, o projeto é dela, mas ela chamou-me para participar desde o início. E a questão de ela fazer questão. Né? Salve seja, de me agradecer publicamente no evento que não o tinha que
isso
fazer.
Isso ajuda imenso na nossa área, eu acho que sabe? Sim, pelo menos sim.
Ou seja, foi uma pessoa que me marcou e continua a marcar porque a gente...
E foi um projeto que tu gostaste muito, não é? Sim.
Lá está, e a gente continua a trabalhar juntos também. Não, sei lá, não com tanta regularidade, mas continuamos a trabalhar junto quando conseguimos e quando achamos que faz sentido.
Certo. E como é que as pessoas reagem a esse feedback que tu dás nas redes sociais? Como é que tu recebes isso? Ou o que é que elas te dizem? Assim, algum...
Mas em que sentido?
Quando tu partilhas alguma coisa, certo? Tanto a tua vida pessoal como profissional, neste caso estávamos a falar da profissional, qual é o feedback que tu tens? Eu sei que é positivo, né? Mas são mais, por exemplo, fotógrafos e videógrafos, são mais clientes que querem que tu edites, sei lá, não sei.
Não, olha, hoje em dia... incrivelmente é uma coisa que eu acho que as pessoas não têm muita noção. O meu Instagram tem 70% de mulheres.
Sim, okay. Tens mais.
E como eu não partilho muito a minha vida pessoal, não há propriamente aquela questão de Ou seja, eu não
quando tenho... digo pessoal é o teu dia-a-dia, percebes? Sim, a tua seja, rotina,
mas,
vá.
Mas imagina, eu não tenho muito aquela questão de, sabes, de haver muitas pessoas a meterem-se.
Sim, sim.
Comigo, ou seja, certo. Como tu também é, possivelmente não tens.
Sim, não partilho, é muito backstage, sabes? Muito coisa do meu trabalho, sim.
Ou seja, como a gente separa muito a nossa vida pessoal, certo. Profissional.
Apesar de ser um Instagram pessoal e sim. Profissional, sim.
Então, felizmente, existe muito esse respeito, claro que graças sim. A Deus.
Sim. Eu acho que isso também somos nós que criamos, não
sim,
é?
Sim. Acho que sempre consegui esse respeito por certo. Parte das pessoas. E sempre que eu mostro a questão dos bastidores, as pessoas também sempre. Ou seja, também. Ou seja, é como que sonhassem comigo.
Uhum.
Sabes? Sempre que eu atingo alguma coisa, eu acho que as pessoas. Sabes, é cada conquista que eu vou fazer.
Mas é ótimo, são pessoas que te seguem e que gostam do teu trabalho e que por um lado se orgulham daquilo que tu fazes e que te...
Imagina, quando eu tiro uma fotografia que eu acho que está muito boa, porque sei lá, estou a treinar e quero chamar a atenção, posto aquela fotografia e quero chamar a atenção da marca, sabes?
Sim.
E peço para as pessoas comentar.
Tens muita aderência, sim isso é ótimo.
É muito fixe. Sim. E é isso que eu estou a dizer, que é, sei lá,
esse feedback bom que recebes, sim.
Sabes,
sim.
Naquele pequeno sonho que
certo.
E acreditar também em mim, né? Ou seja, no meu potencial, porque eu sou claro, uma pessoa sim. Normal, ao fim e ao cabo, como elas, e tenho
claro.
Um sonho como elas.
Claro que sim. Se tu consegues, toda a gente consegue, né? Se eu consigo, toda a gente consegue. Só basta é trabalhar sim. Como a gente trabalha e conseguimos todos chegar lá. Diz-me uma coisa, como é que sei que já fotografaste mais de, pronto, 60 influencers de tanto do mundo da moda como de beleza e como atores também, pensou assim, pronto. Mas nem sempre postas isso. Como é que tu queres ser visto pelo, ou seja, tu, como estávamos a falar agora, tu postas mais bastidores, postas mais o antes e o depois dos teus trabalhos. Porque é que o fazes? Ou se não, ou se é só porque gostas mais de mostrar esse lado?
Não, olha, tanto que quem for ao meu Instagram,
uhum.
Sei lá, porque estamos no teu podcast, então se calhar muita gente não me conhece.
Vão passar a conhecer, mas conhecem de certeza.
As pessoas que vão ao meu Instagram não veem propriamente o meu trabalho profissional, veem o que eu sei fazer tecnicamente.
Tu acabas por mostrar o trabalho, mas está dentro do vídeo backstage, sim. Não é? Tu acabas por fazer sim. Um bocadinho isso, sim.
E mesmo assim, não.
Não está completo, não é? Não está tudo.
Sim, mas sim. É pontualmente, não.
Sim. Não é tudo.
Sim, porque sim. Eu não gosto. Ou seja, eu não gosto de mostrar às pessoas com quem eu trabalho. Não é não gosto, é. Não faço questão. Sabes?
Sim.
Porque eu não quero ser conhecido pela pessoa que trabalha com A, com B, com C. Quero ser conhecido como a pessoa que.
Como Leonardo que Viegas.
Sabe fazer, sabes? Sim. Quero ser conhecido sim. Pelo meu nome. Quero ser conhecido pela pessoa que sabe fazer.
Certo.
Que tanto faz produto, como faz uma pessoa, como. Uhum. Sabes? Que tem um trabalho profissional. Certo. Seja a fotografar, seja a filmar.
Desde que esteja dentro das tuas competências, tu sabes, fazes aquilo, sim.
Que é. Eu gosto de fazer iluminação.
Certo, então é isso que passas, não é? Acabas por passar mais. Sim, sim,
ou
sim,
seja,
sim.
Eu gosto com o cliente.
Edição, tu adoras editar.
Eu perco muitas horas a editar.
Sim, eu sei.
Eu perco muitas horas a editar. Gosto. Porque eu gosto de olhar para o produto final e sentir-me verdadeiramente orgulhoso.
Certo.
Sabes?
Sim. Fui eu que fiz isto.
Sim,
caraca, estamos no Porto, sabes, de caraca.
Olhar para aquilo e dizer assim: eu tenho a certeza que não fazia melhor.
Melhor.
Sabes, hoje,
sim, sim
hoje,
certo. Com aquilo tipo, que tu sabes hoje, sim.
Yeah.
Sim, isso é ótimo. Como é que é o teu dia a dia enquanto fotógrafo e videógrafo, não é?
Olha,
editas mais à noite, editas mais de dia, olha, acordas cedo.
Já foi só editar à noite.
Sim, ai, eu nunca fui essa pessoa, só. Não consigo. Eu máximo era tipo 2 da manhã, que... de resto não conseguia mais. Os meus olhos, não cansam os olhos. Cansa-me imenso. Há pessoas que são mais produtivas à noite, eu não consigo.
Não, eu editava à noite para mim. Para os clientes durante o dia.
Ah, ok.
À noite
ok,
para mim.
Sim.
Porque,
ou seja, se correr alguma coisa mal já estás cansada, é, ao menos é o teu.
E tu sabes que é. O dia só tem 24 horas e.
Certo.
Se eu quero criar conteúdo para mim.
Certo.
Uma pessoa tem que abdicar às vezes, certo, de alguma coisa.
Sim, sim, sim.
Então,
sim,
ou é de tempo com amigos, ou é de tempo,
sim,
com alguém, ou é.
É verdade, ou é de sono. Sim.
Então, pronto. Neste caso, era de sono. Muitas vezes.
Sim.
E então, era isso. Neste último ano, não. Neste último ano é sempre durante o dia, até porque mudei radicalmente
de rotina.
Sei lá, de rotina, de agenda. Portanto.
Ok. Como é que geres a tua agenda? Como é que fazes essas coisas?
Olha, como estava a dizer, este.
Planeias o que é que vais fazer durante o dia, não?
É aquilo que eu estava-te a dizer, que é, uhum, este último ano eu mudei radicalmente a minha agenda. Porque, ou seja, estes últimos 5 anos foram muito bons, porque ganhei visibilidade, trabalhei com muita gente, uhum, e isso acaba por ser desgastante.
Sim, sim.
Ou seja, todos os anos foram cada vez melhor do que o anterior.
Certo.
Incrível. Não é isso.
Parabéns.
Não é esse o ponto. Sim. Não é esse o ponto. Mas. Eu acabei o ano passado com 101 quilos,
uhum,
não é saudável, eu tenho 1,65m.
E reflete isto mais sobre isso.
E
não?
Realmente, sim. Sim, e realmente eu estava.
Passas muito tempo sentado também no computador, edição, não sei, não?
Sim, mas sim. Foi chegar a um ponto de sei lá, no início do ano, ainda no início deste ano, eu fui com a Drop para Koh Samui, para a Tailândia,
uhum,
e depois quando voltei. Ou seja, houve uma filmagem lá que eu depois vi e olhei e eu pensei, não estamos fixe. Sabes?
Okay. Puxou contigo.
E a partir daí, pronto, e a Maria é de cá, uhum, portanto, é do Porto. E sim, essa filmagem, ela não sabe. Ela se vir esta filmagem, depois há de saber.
Sim, mudei a vida do Léo.
Pronto, foi essa filmagem que mexeu, sim, muito comigo. Mas a minha agenda hoje em dia, eu tento organizar a minha semana muito, muito por dias. Ou seja, eu prefiro filmar um dia inteiro.
Ok, e depois tens o tia a editar, por exemplo. Sim, por
sim,
exemplo.
Sim,
só para perceber um bocadinho, porque às vezes eu tenho uma rotina muito diferente da tua, por exemplo, então só para perceber,
ou
um
seja,
bocadinho.
Imagina, ainda estás a fotografar. Ah, olha, meia manhã hoje, uma tarde amanhã, percebes?
Uhum. Sim.
Prefiro filmar, organizar com os clientes. Prefiro organizar com os clientes aquele, uhum, dia inteiro.
Sim, dá para perceber.
Ali a gestão e trabalhar. 2 dias,
okay,
e depois tens o resto da semana.
Estás mais tranquilo para editar e para...
Posso editar, posso fazer ali outras coisas. E se tiver que mudar alguma data,
certo,
com algumas
estás
coisas,
à vontade.
Tenho ali aquelas datas.
Ok.
Percebes?
Sim, sim, sim.
É mais flexível.
Ok.
Percebes?
Sim. Tu nunca sentiste a necessidade de ter alguém, por exemplo, eu sei que tu gostas de editar, mas sei lá, fazer outra coisa que te... por exemplo, eu tenho necessidade de ter alguém a editar, uhum, por exemplo. Tu não sentes necessidade de aumentar a equipa nesse sentido? Sei lá, ensinares alguém a trabalhar como tu, eu sei que não é fácil, uhum, mas falo por mim, experiência própria. Não sei se sentiste essa necessidade, se não sentes.
Eu gostava.
Não é fácil, eu sei.
É arranjar outro Léo.
Eu sei, mas também não podes pensar assim, senão não cresces.
Não, não é, não, não é isso.
Eu também não arranjei outra. Por acaso arranjei outra Rita, porque também se chama Rita, mas. Mas não é igual a mim, mas sei que um dia vai ser melhor, uhum, que eu. Estás a entender, uhum, o que eu quero dizer? Pronto, eu quero que a minha equipa seja melhor que eu, não percebes o que eu quero, uhum, dizer?
Não, mas eu acho que muito mais fácil. Ou seja, se eu quiser crescer.
Uhum.
Mais facilmente tem que arranjar alguém que filme ou fotografe fora, ou seja, fora do estúdio, e eu continuo a fazer tudo o que é estúdio, mas sou eu sempre que edito.
Ok, sempre. É ao contrário de mim, que engraçado. Que giro, sim, sim.
Porque o que me diferencia de todas as pessoas
é a tua edição, também concordo com isso.
A edição,
porque sim. Sim.
O problema é que normalmente eu edito ao lado do cliente.
Ok.
Percebes?
Sim.
Então.
O cliente já está a ver.
Sim, ou seja, imagina, tipo, eu vou filmar com o cliente na rua, né?
Sim.
Ou seja, eu vou à tua casa. Eu filmo, eu edito ao teu lado.
Sim, já percebi. Ok,
eu saio de tua casa.
Com o Reels, pronto. Ok.
Sim, um Reels, mas se for um trabalho grande, não vais editar ao lado do cliente, não é? Pronto, sim, se for uma coisa pequena. Sim.
Sabe, um
pouco tempo. Sim. Certo. Léo, o que é que te apaixona mais na fotografia e no vídeo? Sei que gostas imenso de editar, não é? Porque já temos falado até aqui, mas o que é que te apaixona mais dessas duas áreas e qual é a área que tu mais gostas? É a foto, é o vídeo? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas qual é que é?
Olha, é das perguntas que mais me fazem.
A sério? É mesmo. Ok.
Não, mas é sempre.
Porque tu fazes as duas coisas, não é? Muito bem, por isso.
Eu faço as duas coisas. Mas é... Eu vou responder o que respondo sempre.
Ok. Certo.
Eu gosto sempre de um bom desafio.
Ah, muito bem, muito bem.
Portanto, não, é mesmo.
Sim,
ou seja,
sim.
Eu tanto adoro fazer fotografia,
certo,
como adoro fazer.
Porque tu gostas
vídeo
da edição, gostas, sim, da parte que fazes a seguir. Ok, muito bem respondido. Qual foi o teu maior momento enquanto fotógrafo e videógrafo? Aquele momento que tu nunca te vais esquecer? Ou o projeto, ou o que tu quiseres falar?
Olha, é repetir mais ou menos aquilo que eu...
Sim, falaste um bocado, sim, foi, no início.
Foi o projeto da Aura.
Ok.
Ou seja, vai ser sempre aquele...
Tens um carinho por esse projeto. Sim.
Porque, ou seja, foi um projeto que foi criado desde o início.
Desde o início, sim.
E... ou seja, no primeiro ano fizemos a campanha toda, tanto fotográfica como de vídeo, no segundo ano também. E ver a marca crescer, sabes?
Sim. Dá um gosto.
É inexplicável, sabes?
Sim.
Tem aquela parte que tu queres bater tipo com a cabeça na parede, não é? Porque tu não controlas.
Certo.
E tu sabes, né, quando também estás a fotografar.
Claro que sim.
Mas é depois tu passares numa loja ou passares
e veres, sim, lá,
tipo,
teu trabalho.
E veres um trabalho teu, tipo, em gigante.
Gigante,
tipo,
sim.
Mas, sim.
Boa.
Vai ser sempre esse.
E como é que tu te achas que tu te destacas neste mundo, não é? Da nossa área? Como é que tu achas que és diferente? Ou porque é que tu achas? Eu acho que. Tu és diferente pela edição, lá está. Pelo aquilo que tu mostras do antes e o depois, do que tu fazes num vídeo ou numa foto. Mas o que é que tu, Leonardo, achas diferente do resto para te destacares no mercado de hoje em dia, não é? Que é bastante grande.
Olha, eu acho que é a parte da não é propriamente da edição em si, mas é
a tua criação, não? Porque sim, é aquilo que tu
a visão que eu meto no projeto em si, ou seja, tu trazes-me o teu sonho e eu meio que com o conhecimento que eu tenho materializo a tua ideia e o sonho.
Certo.
E eu acho que é meio que isso que eu tento realizar. Então, óbvio que eu sendo só um também ajuda, ou seja, não tenho que passar por uma equipa gigantesca. E isso acaba por ajudar muito. Eu acho que é meio que isso, ou seja, eu sendo uma pessoa, os custos também são completamente diferentes, mas eu acho que acabo por tentar entregar a melhor qualidade possível. Sem ter uma equipa gigantesca e uns recursos que infelizmente em Portugal poucas pessoas têm.
Ok. Tu entregas rápido o teu trabalho? Entregas?
Sim.
Não sei, estou a perguntar.
Dependendo do projeto. E,
eu acho que tu és rápido a editar isso,
sim,
não é? Pelo menos.
Isso. Sim. Mas óbvio que dependendo da.
Sim,
da
tu tens
ideia,
coisas que se calhar demoram
a
mais a fazer, sim.
Que a pessoa ou que a empresa quer, não é?
Eu digo isto porque há fotógrafos que entregam passado uma semana, 15 dias.
Não,
pronto,
não,
eu acho que tu não és assim,
não,
sim.
Não. Okay. Não, imagina, é aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, normalmente um Reels.
Sim, mas isso é um Reels, não é?
Eu faço praticamente na hora.
Sim.
Com agora, uma fotografia de produto, lá está, tipo, eu consigo fotografar de manhã, estar a entregar à tarde.
Sim, ok.
Não é? Agora, se o cliente me está a pedir. 20 fotos.
Uhum.
A questão é, tu queres 20 fotos únicas?
Uhum.
Ou queres 20 fotos tipo... Eh.
Depende, eu entrego 24 horas e não são... Eh. Depende, só não, que a minha edição é diferente da
não,
tua.
Não, ou seja, não é isso,
é isso
ou
que
seja,
eu quero...
É meio que... Imagina.
É isso que eu estou a dizer, o teu depois é muito mais trabalhoso, sim, do que aquilo que eu faço, percebes? São áreas diferentes, percebes?
Seja,
pronto.
Não, ou seja, eu vou-te dar aqui a... ou seja, tu conheces as minhas fotografias de produto?
É isso que eu estou a dizer.
Ou seja, hoje em dia, e tu conhecendo o mercado português, ok? E conhecendo as pessoas hoje em dia,
uhum,
as pessoas hoje em dia consomem meio que nas redes sociais.
Sim, sim, tudo pronto. Sim.
Consomem meio que as coisas meio que fast food.
Uhum.
Né? Então não é qualquer cliente que pode pagar por uma boa foto de produto.
Certo.
Infelizmente.
Sim, 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 sim.
Não é?
Sim.
Então tens muitas marcas que querem só, olha, a gente quer ter 5, 6 fotos, tipo, olha, só boas.
Uhum.
E não, olha, tipo, a gente quer ter 6 fotos inacreditáveis.
Quando tu dizes isso, estás a falar de edição ou estás a falar, o que é que queres dizer com isso? O que é inacreditável para ti pode não ser para o outro. Entendes o que eu quero dizer?
Não, mas imagina, tipo, 6 fotos, meio que tu paras. Sabes, estás a fazer scroll e paras.
Uhum. É subjetivo, eu posso parar, outra pessoa pode não parar, percebes o que eu quero dizer?
Sim.
Isso é subjetivo, eu acho que isso é, depende do gosto de cada um. Por isso é que existem vários fotógrafos e cada um para naquilo que cada um trabalha com o que quer, não é?
Vou traduzir por.
Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas quem não está a ver pode não perceber. Entendes o que eu quero dizer? Porque é a nossa área, eu estou a perceber o que estás a dizer.
Imagina, vou traduzir por
outras palavras.
Sim, palavras que é. Uma coisa é nós estarmos, neste caso, eu estar a fazer uma foto e estar a perder 8, 12 horas de edição.
Sim.
Certo?
Certo.
Ou mais.
Sim.
Outra coisa é estar a perder...
Meia hora ou uma hora. Sim, claro que sim. Sim.
É neste sentido, sim. Sabes?
Eu percebi. Sim.
Pronto. Assim, okay. Quem está a ouvir consegue...
É só para não haver dúvidas. Sim. Diz-me duas referências de, ou uma, como tu achas, de vídeo de português ou internacionais, uhum, como tu quiseres, de fotógrafos que tu gostes ou de vídeo, para ficar aqui uma dica, uhum, para algumas pessoas também. Olha, quem nos vê são fotógrafos e videógrafos, por isso.
Fotógrafos não tenho.
Fotógrafos não, oh, não, não tem. Não tens nenhuma referência que tu gostes, não, em Portugal? Em Portugal,
não,
ou fora?
De videógrafos tenho.
Okay.
Não, vou explicar porque é que não tenho.
Agora tu gostas mais de vídeo, não estás-me a mentir, Léo.
Não, vou-te explicar porquê.
Estou a brincar contigo.
De fotografias, normalmente eu pesquiso quando tenho que fotografar.
Ok.
Só.
Uhum.
Mas de vídeo, não. De vídeo eu costumo consumir muito.
Ok.
Porque é uma coisa que eu faço diariamente.
Uhum.
É uma coisa. E enquanto fotografia de produto é uma coisa que eu literalmente faço,
certo,
só, só salvo seja, também faço diariamente, mas fotografia que tu costumas ver só de produto, aí sim é mais pontualmente. Mas de vídeo, gosto muito do Daniel Schiffer,
okay,
que é um youtuber, e do Peter McKinnon.
Okay.
Bem, outro youtuber. Ah, são pessoas que eu gosto.
Te identificas, bom.
Marcas Brownlee, que é o maior youtuber de tecnologia.
Ok, muito bem, muito bem. Ficou em três referências. Já estamos a terminar. Vou falar aqui um bocadinho. Gostava de mudar aqui um bocadinho o tema e falar um bocadinho sobre um bocadinho a tua vida pessoal, só aqui um bocadinho. Como é que tu vês enquanto homem? Sei que nestes últimos 5 anos, penso eu, que não estou a dizer mal, tens pensado um bocadinho mais na tua saúde, como já falamos há um bocadinho atrás. Queres falar um bocadinho sobre isso? Um bocadinho da continuação que estávamos a falar há bocado.
Olha, então, para começar, eu acho que é uma coisa que também ninguém fala, que foi quando eu comecei a partilhar as coisas no Instagram, quando nós começamos a partilhar as coisas, nós, pelo menos eu, comecei a sofrer um bocado com a questão de ansiedade.
Sim.
Normalmente ninguém fala, sabes?
Não, as pessoas têm, é muito tabu nos portugueses. Sim. Não sei porquê, mas eu faço terapia todas as semanas e acho isso super saudável. Mas há muita gente que tem medo de dizer ou de... não sei porquê, tipo, é tão saudável. Não tenho que estar com um problema, propriamente. Sim. Simplesmente vou lá porque quero estar bem sempre. Sim.
Então, pronto, lá está. Acho que às vezes é. Se nós não estivermos bem connosco, então.
Não estamos bem com ninguém.
acho realmente que é.
Fundamental, sim.
Que é importante. Então, lá está. De vez em quando foi preciso afastar-me para as coisas ficarem. Lá está, eu ficar bem comigo mesmo. E não sofrer dessa pressão.
Certo.
E como estava a dizer, no início deste ano foi tipo, ou seja, meio que parei muito de ou seja, tive que mudar realmente a minha agenda toda, voltar ali a ter alguns dias livres, por isso é que juntei o trabalho todo nos dias, sabes?
Certo, sim.
Para conseguir ter alguns dias
mais para tempo mim, para ti, sim.
Para poder fazer exercício físico. E perdi 35 quilos.
Parabéns.
É aquilo que eu estava a te dizer. Eu no início do ano tinha 101 quilos.
Sim.
Agora tenho 65. Então. Que é outra coisa que ninguém fala.
Tu fazes o quê? Bicicleta?
Eu faço bicicleta,
depois já te vi. Sim. Mas fazes imenso tempo, não é?
Sim.
Pois, isso que eu não sei se aguentava. Acho que já vi histórias teus.
Faz
horas seguidas?
Faço duas
pois.
Horas, quatro.
Pois, é isso, já te vi. Imagina, quatro. Não, já vi quatro.
A ideia é a partir de agora fazer uma hora.
Sim, porque já perdeste o. Que, também agora não vires não, Miss agora, Palito, tipo não. Eu, ok, que isso não é saudável também.
Não, imagina, agora é porque a questão era perder peso.
Sim.
Voltar a sentir-me bem comigo mesmo e literalmente ficar saudável.
Claro que sim, claro que sim.
Agora não, agora já não preciso.
Sim, estás super bem.
Agora
sim.
É manter ganhar
sim.
Músculo. E...
Mudaste a alimentação, mudaste.
Imagina, não sei, dá para perder tanto peso se não mudares.
Tens regras na alimentação, ok. Sabes? Sim.
Mas também é preciso abdicar de muita coisa, não sabes?
Sim.
Imagina, como o Cristiano Ronaldo. Diz, tipo, não dá para manter aquilo.
Claro. Sabes? Sim.
Se não tiveres regras. Não...
Certo, exatamente.
Sabe? É meio que isso. Mas, ou seja, falando de tabus, é meio que hoje em dia tudo é uma questão de causa, sabes? Tipo, eu tinha 101 quilos, eu tenho 1,65 e eu era obeso, sabes? Então, tipo, eu posso falar disso.
Claro.
Era ótimo falar sobre isso.
Há tanta gente a passar, se calhar por isso, e não tem, sei lá, não sabe como é que há de fazer ou não tem.
Então,
sim, onde ir buscar a informação.
Eu tinha obesidade de grau 3 e não é saudável, sabes? Não é fixe.
Sim, não é saudável para ti, sim.
Não é.
E tinhas de sentir bem contigo próprio e acho que fizeste muito bem.
E eu acho que a saúde está em primeiro lugar. Tanto que eu fiz agora, dependendo, se forem ao meu Instagram, vão ver um vídeo que eu fiz que fala, não é que fala, passa essa mensagem que meio que é uma crítica, pega numa mensagem que a Nike lançou nos Jogos Olímpicos e eu transformo aquilo para uma mensagem positiva, que é o. Ou seja, que eles dizem que é da questão de temos que. Nem toda a gente tem que ser. Esqueci-me da frase agora.
Está mal.
Que nem toda a gente nasce para vencer.
Certo, ok.
Mas isto é agora em inglês?
Sim,
agora,
sim.
Não me lembro da.
Ok.
No meu vídeo está em inglês.
Sim. Mas... agora vai tu lá ver o vídeo.
Mas pronto, eu pego nessa frase.
Certo.
E basicamente digo: ok, mas podes vencer por ti.
Sim.
Pela tua saúde.
Uou. Não, eu não vi esse vídeo, eu tenho que ver esse vídeo, acho eu. Não vi. Muito bem, muito bem. Parabéns. Olha, diz-me uma coisa, ainda te falta assim algum projeto que tu queiras fazer, alguma coisa agora para 2025 ou ainda este ano, não sei, que tu ainda tenhas algum sonho, assim, alguma coisa?
Pessoal ou não?
O que tu quiseres, pessoal, profissional. Estamos aqui a falar um bocadinho mais profissional, mas se quiseres pessoal também pode ser.
Olha, pessoal, eu gostava que agora, no próximo ano, Pessoal, deste ano foi a questão do voltar-me a sentir bem, perder
certo,
o peso.
Certo, a saúde.
Sim. Uhum. E começar a preparar a questão do meu próprio curso.
Ok.
De ensinar tanto a parte de fotografia e de vídeo, que é uma coisa que me pedem muito.
Ok.
Não aquela...
Também comecei a fazer isso. Acho que é bom nós chegarmos a uma fase e começarmos a ensinar os outros. Sim, sim, sim.
Imagina, é uma coisa que eu já próprio faço nos stories.
Certo,
sabes?
Sim. Mas é diferente, estás ali com a pessoa, ela estar ao teu lado a aprender. Sim, sim.
Mas é, ou seja, é uma coisa mais pensada, mais pronto, mais estruturada. Basicamente é isso. Mas para o próximo ano, eu gostava muito de começar, não é começar, é tentar ir, tentar contactar as marcas lá fora.
Uhum.
Porque?
Um bocadinho mais internacional, sim, também pagam mais, não é? E se
não,
calhar,
não tem propriamente a ver com isso.
Não, mas a visão é outra, e se calhar um bocadinho aquilo que tu queres que chegar, aquilo que estavas a dizer ao bocado, os produtos, que as pessoas às vezes não querem pagar por um produto, se calhar lá fora pagam-te mais rápido, é isso que eu estou a dizer.
Não, imagina, não tem a ver por aí. Tem,
não?
Não, tem a ver com a questão do que é que eu ambiciono para o futuro.
Sim, mas também pagam mais.
Não, mas eu genuinamente não tem a ver com isso. Genuinamente. Okay. Tem a ver com o que é que eu gostava que fosse meio que o meu legado em Portugal.
Ok.
Que é, em Portugal as empresas não têm o, maioritariamente não têm o poder de contratar em Portugal. Então, porque vão buscar imagens de
sim, compram
do banco de imagens, das empresas-mãe, por assim dizer. Uhum. E então eu, ou seja, o meu projeto para o futuro é tentar então ir para fora para vir para dentro.
Ok, sim, estou a entender.
Percebes? Ou seja, é tentar realmente sim contactar as empresas e fazer fotografia e vídeo de produto.
Uhum.
Para fora.
Certo.
Mas para realmente ver o meu trabalho em grande escala em Portugal.
Ok, vais lá chegar. Sei que sim. Olha, já terminamos. Vamos aqui só fazer um mini joguinho. Ok, uma brincadeira contigo. E vou-te fazer umas perguntas, tens de responder super rápido. Ok, okay? Vamos a isso. Se fosse uma configuração de ISO, qual serias?
1,100.
Se fosse uma lente fotográfica, qual serias?
24-70.
24-70. Se fosse um software de edição, qual serias?
Final Cut.
Vai sempre para o vídeo e depois diz que não gosta mais de vídeo. Se fosse um acessório de uma câmara fotográfica.
Não, eu vou justificar.
Faz.
Olha.
Então, se fosse um software de edição, qual serias? Disseste?
Não, Final Cut.
Final Cut, e então?
Não, sabes porquê?
Porquê?
Então, dá para fazer vídeo.
Ok.
E dá para exportar frames.
Não sabia que ele ia dizer.
Incrível.
Não. Pronto, está bem. Vão, mas é vídeo na mesma.
Vão ter que responder que é a resposta perfeita. É a resposta perfeita. Imagina, não, fotógrafos, não. Imagina, não é uma imagem de 300 dpi. Não. Mas quem é que vai imprimir também?
Sim, é verdade. Ah, vamos lá continuar o nosso jogo. Se fosses um acessório de uma câmara fotográfica, qual serias? Um acessório, rápido, Leo.
É pá, flash.
Ok, flash, aquele por em cima, não é? Porque é da câmera. Se fosse um tipo de enquadramento, qual serias?
Não os conheço.
Hã?
Não conheço.
Enquadramento?
Claro.
Tens que dizer meio corpo.
Não conheço. Para... conheço.
Não conheces enquadramentos?
Não conheço enquadramentos.
Pronto, a resposta é não sei. Parece. Ai, no vídeo não tem enquadramento.
Não estudei.
Está bem.
Não estudei. Qual... Por isso que sou tão bom, meu. Não estudei, não sou técnico.
Ok, boa. Se fosse uma resolução, qual serias?
Mete 8K, que é a mais atual.
Ok. Se fosses um tipo de cenário, qual serias?
Cenário?
Sim. Sim, um cenário, sim. Está atrás da foto. Tipo, nós temos um cenário aqui.
Mete um ciclorama.
Ok. Qual é a cor já agora?
Não, branco.
Ah, branco. Se fosse um tipo de edição, qual serias?
Sim.
Clean, mais escuro, mais... é isso que eu estou a perguntar. Ah, mais ou menos. Okay.
é que de repente o meu cérebro deu assim um bug, mas Metfest.
Ok. Se pudesses ter um superpoder na tua área, qual seria? Já sei que não é a edição, né? Que há muitos que respondem-me assim. Edição, já está editado, mas o teu não é esse, certeza.
Pá, mete realizar sonhos.
Ok, muito obrigada. Acabou. Nada. Obrigada por ter estado aqui.
Obrigado eu pelo convite.
Obrigada.
Espero que tenham gostado e também que
claro
tenham
que
gostado de me conhecer.
Claro que sim, e daqui a uns anos estás aqui outra vez para ver se esses sonhos foram realizados. Um beijinho, obrigada, Léo. Obrigado.